Bem, na verdade, essa ampliação já vinha sendo programada antes mesmo da bandeira vermelha, né, no sentido realmente de como nós recebemos mais testes, né, do Estado, se tornou possível, então, essa ampliação. E pensando, então, no grupo de risco acima de 50 anos, nós quisemos, então, ampliar para a população mais vulnerável.
E, Andréia, o que essa ampliação vai trazer aqui para a cidade? O que vocês querem com essa ampliação de público?
Na verdade, a gente quer identificar o número de casos, né? Então, aquelas pessoas com mais de 50 anos que tiverem sintomas respiratórios, síndrome gripal, vão poder, então, acessar as UBSs e elas vão ser orientadas a voltar no 14º dia para fazer o teste rápido, né? Nesse momento, então, ela já não seria mais transmissora, por isso a gente optou por mais próximo ao final da recuperação. Além disso, é feito ainda pela própria UBS a ligação, principalmente para aqueles que têm comorbidades, né? Então, no sentido de acompanhar a evolução desses casos e orientar, no caso, se houver piora, procurar a UPA central. E também a gente ampliou para alguns outros grupos vulneráveis, como gestantes e puérperas, e alguns outros grupos de profissionais, como, além daqueles que já estavam, que são profissionais de saúde, segurança pública, também transporte de carga e transporte coletivo, também há pessoas que trabalham diretamente com crianças e adolescentes e assistência social.
Doutora, então esta ampliação de testes, ela será feita por meio dos testes rápidos e também com a ampliação dos testes PCR, isso?
Exato. Para esses grupos que eu falei por último, né, incluindo as gestantes e puérperas, vão ser feitos os testes PCR. E para as pessoas acima de 50 anos, vai ser feito o teste rápido.
E, pois é, muito se questiona também com a questão do teste rápido, né, a precisão também dos resultados desse tipo de exame. Então, como que o município também pretende administrar nesse sentido, né? Então, por exemplo, esta regra de fazer este monitoramento após o 14º dia seria justamente para isso, para tentar evitar um falso negativo ou algo assim?
Exato. A gente aumenta a sensibilidade do teste rápido, chega a quase 100% no 14º dia. Então, por isso, essa orientação também da Secretaria Municipal de Saúde de fazer, nesse momento, o teste rápido. Lembrando que, se a pessoa não evoluir bem, né, ela pode procurar a UPA e, na necessidade de internação, a pessoa vai ser submetida ao PCR.
E, doutora, a gente sabe, né, que temos municípios vizinhos realizando esses testes rápidos, como Bento Gonçalves e Farroupilha, que até a gente fez uma entrevista com o prefeito de Bento, Guilherme Pazin, que coloca que os testes rápidos eles estão sendo exemplo para dar um panorama geral da real situação da cidade a respeito do novo coronavírus. Aqui em Caxias do Sul, a gente tem até agora em funcionamento o laboratório municipal, que tem um aval do governo do estado para dar essa parte dos testes rápidos e dar também esse panorama aqui no município. E qual o motivo de Caxias do Sul não fazer essa testagem não em massa, mas usar de testes rápidos para ampliar esse panorama epidemiológico aqui da cidade a respeito do novo coronavírus?
Bem, primeiro o teste rápido, como eu falei, ele tem uma sensibilidade maior só depois do 10º dia. Para ter uma ideia, em volta do 10º dia, a sensibilidade é em torno de 95%, né? O que a gente pode ainda ter uma margem em torno de 5% negativos. Por isso a orientação que a gente faz de fazer mais próximo ao 14º dia, para ampliar essa sensibilidade e realmente a gente dar um diagnóstico mais certeiro, né? Porque a preocupação é a gente fazer uma pessoa com síndrome gripal, a pessoa, no momento que está com sintoma, o teste rápido vai ser negativo, ela vai ter uma falsa segurança de que ela não tem o Covid, ela pode ter o Covid e fazer a disseminação, que foi o que aconteceu nesse município que você citou até agora. Em Caxias do Sul, a gente não está fazendo dessa forma. E nós estamos investindo amplamente em diagnóstico por PCR, que é o que nós consideramos que é padrão ouro. Tanto que estamos fazendo, inclusive, em gestantes e puérperas. Também ampliamos para bastante, para um grande número de profissionais, né, envolvidos ali, como eu já citei. E o teste rápido a gente vai fazer agora, no momento, na população mais vulnerável, acima de 50 anos, para que a gente também tenha uma medição, um termômetro de como que isso vai impactar nos testes rápidos, né? porque nós, lembrando que a gente recebe os testes rápidos do governo, e então a gente acredita que a gente tem que disponibilizar para as pessoas que realmente vão ter mais risco, né, de evolução. E uma segunda etapa, a gente vai fazer outros planos, incluindo mais outros grupos de faixa etária.
Doutora Andréa, então há, por exemplo, uma meta da quantidade de população então, que o município quer fazer a testagem, ou esses testes vão ocorrer então sob demanda quem vem apresentando esses sintomas gripais?
Há uma meta sobre faixa etária, sobre a gente vai sempre priorizar grupos de risco, grupos mais vulneráveis. É, lembrando também que Caxias, diferente de outros municípios da Serra, participa de dois estudos da UFPEL, né? O estudo nacional, inclusive no próximo final de semana, vão ser testadas 250 pessoas aleatoriamente em Caxias, né? E a gente pede para que a população, então, saiba dessa ocorrência e receba bem, então, os nossos pesquisadores, né? Que vão estar devidamente identificados. E no outro final de semana, nós vamos ter mais 500 testes pelo estudo gaúcho. Então, ainda vamos ter outras testagens. Já foram feitos mais de 2 mil testes de forma aleatória em Caxias. Então, Caxias também está contando isso nas suas testagens. Lembrando, nós temos mais de 6 mil testes realizados em Caxias, né? Então, isso também, a gente também leva em consideração essa testagem desses estudos da UFPEL.
E, doutora, a gente sabe, ontem a Prefeitura até soltou o balanço da Covid-19 aqui em Caxias do Sul. A gente teve um salto bastante grande por causa, né? Ontem até foram registrados 422 novos confirmados, ou seja, 72 novos casos. O quanto que isso pode impactar para as novas políticas de vocês, já que a gente já está numa segunda-feira, já começou com um grande número de casos e no restante da semana a gente também não sabe o que esperar. O quanto que esses números largos, já no início da semana, vão fazer essas mudanças políticas a respeito do coronavírus aqui na cidade?
É um grande impacto desses números, foram testagens feitas por empresas, que inclusive aconteceu nesse final de semana. É, então, essa testagem, a grande maioria das pessoas já são assintomáticas e com uma boa percentual já de pessoas de IgG positivo, tá? Então, se, lógico, o número geral nos impacta, sim, mas sempre o que vai mais nos nortear vai ser o número de internações e, sobretudo, internações de UTI.
E, doutora, já para a gente ir finalizando a nossa entrevista, falar um pouco sobre o laboratório municipal, né, que a gente tá com ele aí funcionando, fazendo esse trabalho para testes. O quanto que ele vai ajudar o município nessa parte agora que vocês ampliaram esse público?
Isso, esse público todo testes serão realizados de PCR no nosso laboratório central de exames complementares do município. Então, é por isso, como eu já falei antes, a gente está realmente investindo no melhor exame, né, no exame que dá mais segurança para a população do resultado ser mais fidedigno.